Boa noite, galera. Boa tarde e bom dia. Está no ar mais um Corre Podcast. Eu sou o Elton, bariátrico maratonista, e junto comigo está o nosso treinador Alex Tomé. Se tem uma coisa que todo corredor tem medo é da lesão. Lesões são multifatoriais e várias coisas podem desencadeá-las, né? O excesso de treino, a falta de sono, alimentação, fortalecimento, a falta dele ou até mesmo o excesso dele, né? E quando as lesões surgem, é difícil saber o que fazer. É necessário parar de treinar, por exemplo, é uma dúvida que paira aí a cabeça de muitos corredores. A melhor opção sempre será buscar um profissional competente para responder essa pergunta. E hoje nós vamos conversar com um deles, o Alexandre Carlos Rosa, que é fisioterapeuta e ultramaratonista. O Alexandre, ele tem um perfil muito legal no Instagram, que é o Correr Sem Lesão, e fala muito sobre como prevenir e tratar as lesões relacionadas à corrida. O episódio ficou muito legal. Confere aí mais um Corre Podcast. Valeu!
Salve, galera! Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Corre Podcast. O meu nome é Alex Tomé e hoje a gente vai receber aqui o Alexandre, do perfil Correr Sem Lesão, lá no Instagram. O Alexandre é fisioterapeuta, especialista em lesões, também é corredor amador, é maratonista, o cara entende tudo de corrida, lesões, enfim. Vamos falar com ele e tirar do máximo do conhecimento dele hoje à noite. Salve, Alexandre, boa noite, seja muito bem-vindo.
Boa noite, um prazer sempre falar com você, sempre conversar sobre corrida, é um tema que a gente gosta muito, então sempre que a gente tem oportunidade, a gente quer conversar. É, mineiro gosta do meio de prosa.
É, se a gente pudesse ter um pão de queijo, um café, aqui seria perfeito, né?
Docinho de leite.
Vai lá, Elton, manda ver a primeira pergunta aí para o Alexandre, para a gente já chegar com os dois pés no peito dele.
Boa, ótima noite, galera, ótima noite, Alexandre, obrigado aí pelo aceite. Alexandre, que é lá do Correr Sem Lesão, no YouTube e no Instagram, para quem não segue, a oportunidade é essa. Depois vamos passar mais aí o serviço, o Alexandre vai deixar o endereço da clínica dele e tudo mais. Mas eu vou começar ali com aquela boa e velha pergunta, né? Desde lá da infância, nosso professor de educação física mandava a gente puxar o pé atrás da bunda, eu obeso, nunca conseguia, ficava muito frustrado, muito triste. Colocar a mão, então, na ponta do pé sem chance, nem dobrando o joelho rolava, mas diziam que aquilo era importante antes da atividade física, né, Alexandre? Então, hoje em dia, o que a ciência, a fisioterapia tem a nos dizer sobre o alongamento, especificamente aí para a corrida, né? É importante, deve ser feito no pré, no pós, o que você tem aí a dizer para nós?
Vamos lá, pessoal, eu vou começar, eu vou responder contando uma historinha. Eu comecei a dar aula em faculdade em Conselheiro Lafayette, interior aqui de Minas também, em 2004, eu no mestrado, recém-entrado no mestrado, né? E cheguei com o pessoal lá e falei na faculdade lá que alongamento não prevenia lesões, alongamento não era importante, numa turma de educação física, onde todo mundo tinha aquela cultura do alongamento, aquela coisa de professores já com 20 anos de faculdade, todo mundo mandando os alunos alongarem. E eu chego lá, novinho, lá, 25 anos, falo assim, pessoal, ó, esquece isso aí, isso não tem nada a ver, não. Né? Tem muito estudo mostrando alongamento não previne lesão, alongamento não melhora a postura. Isso é ciência, você vai pegar lá em revista científica indexada, artigos de qualidades que passaram por um sistema de revisão. Então, esquece essa bobagem aí. Eu quase apanhei em sala de aula, né? E a gente sabe o seguinte, que o alongamento, ele, apesar de ele competir com o centro nervoso da dor no cérebro, né? Então, ou seja, ele tem uma característica de analgesia. É igual, por exemplo, quando você bate o cotovelo, a ponta do pé na mesa, você passa a mão ali para poder aliviar a dor. O alongamento faz mais ou menos isso. Ele tem esse efeito analgésico, então muitas vezes a pessoa relaciona isso a... Mas o que a gente sabe é o seguinte, só precisa alongar quando você tem um músculo extremamente encurtado, limitando o movimento. Na corrida, a gente precisa fazer muito pouco movimento, os movimentos são curtos. Dificilmente na corrida você vai alongar, você vai sentir uma sensação do exercício de alongar, por exemplo, posterior de coxa. Então, dificilmente você vai ter que colocar a mão no chão com as pernas esticadas quando você está correndo. Então, assim, as amplitudes de movimento são curtas na corrida. Então, isso faz com que o alongamento ele seja pouco necessário, né? E vamos supor, se eu estivesse falando do que precisa de amplitudes, abrir, fazer abertura quase que completa, poxa, para esse tipo de atleta, alongamento é essencial, né? Mas para a população em geral, para as atividades do nosso dia a dia, o alongamento é muito pouco importante, sabe? Não tem relação nenhuma com prevenção de lesões, com postura, e tem que ser feito de maneira pontual, você vai alongar músculo que está encurtado, e mesmo assim, se esse encurtamento, ele afeta nas atividades do dia a dia. Caso contrário, o que você tem que fazer mesmo na corrida, em outros esportes, é o aquecimento. E lesões, ajuda a dar aquela sensação de preparado para o corpo, né? E o alongamento, apesar de aquecer, não é um aquecimento específico, é muito mais interessante partir para os funcionais e coisas desse tipo, tá? Então, respondendo de bate-pronto sua pergunta aí, alongamento não é importante para o corredor, alongamento não vai prevenir lesões, né? E hoje em dia a gente já tem várias fontes, revistas não científicas, né? Revistas e meios de comunicação falando um pouquinho disso daí, né? De repente, o que falta ali é um argumento mais pessoas mostrar que não é uma coisa colocada de maneira autoritária, e sim fruto de ciência. À medida que o tempo vai avançando, as formas de pesquisa vão se aprimorando, mutável. Então, o que a gente tem para falar hoje sobre alongamento é isso. Não vai prevenir lesões no corredor. Um pouco melhorar a postura.
O que eu acho que acontece, geralmente a pessoa... Porque quando você alonga, você tem uma sensação de bem-estar muito forte, né? Parece que entra uma carga de bem-estar na hora que você termina o alongamento que acaba confundindo muito. E o que você falou, muito verdade, né? A gente traz uma cultura de que alongamento é muito importante, de que se você não alongar, você vai lesionar. Eu recebo essa pergunta várias vezes. Pô, eu faço alongamento antes ou depois da corrida? E a minha pergunta é... Por que você quer fazer alongamento ou antes ou depois da corrida? O que me parece é que esquece a ideia da corrida e pensar no dia a dia. Uma pessoa que corre, mas que ela quer ter uma flexibilidade interessante para o dia a dia dela, para melhorar a qualidade de vida dela. Você acha que nesse caso, quando uma pessoa pensa, uma pessoa que passa o dia inteiro sentada, por exemplo, trabalhando no escritório ou dirige por muito tempo, nesses casos... A flexibilidade, o alongamento pode ajudar ou também você acha que não é uma coisa necessária?
Alex, primeira coisa que eu acho que deixa claro, que você falou uma coisa muito importante aí. O principal benefício do alongamento é o bem-estar. Se você sente bem-estar alongando, ok, beleza, ótimo. Tá? Mas vamos... pensa na pessoa que está sentada o dia inteiro, tá? Ou dirigindo o dia inteiro. Se você for pensar, a musculatura da região lombar, glúteo dessa pessoa, está o dia inteiro em uma posição de extremo alongamento. Tá? Então, assim, a questão do alongamento, ela tinha que ser bem pontual mesmo, ela tem que ser de acordo com a pessoa, de acordo com a função que ela executa e da necessidade dela. Se você pegar, por exemplo, pedir para uma pessoa que fica o dia inteiro sentada para alongar mais ainda para vertebrais, né, que são aqueles músculos da coluna lombar, provavelmente você vai estar alongando um músculo hiperalongado. Te dar um exemplo disso muito interessante. Sabe aquela queimação que a gente sente no pescoço quando fica muito tempo no computador? Uhum. Aquela queimação, geralmente, ela vem da sensação excessiva de trabalho, de alongamento excessivo do trapézio superior. Uhum. Principalmente a pessoa que não senta numa cadeira que tem apoio de braço, né? O ombro da pessoa fica em uma posição muito baixa. E esse ombro muito baixo gera um alongamento do trapézio, alongamento excessivo do trapézio superior. O trapézio tem que trabalhar fora do que a gente chama de curva de comprimento e tensão, né? Ele trabalha numa posição alongada demais, então ele tem que gerar mais força naquela posição e acaba fatigando mais rápido. Liberando ali substâncias, né, parecidas com a da cãibra, né, gerando aquela sensação de dor. O elevador da escápula, que é um músculo pequenininho, tem que trabalhar mais porque o trapézio superior está hiperalongado, gerando o falso torcicolo. Então, aí a pessoa pega, alonga o trapézio superior mais ainda, né, para quem está ouvindo, não sabe, trapézio superior, aquele músculo aqui do pescoço, né, que liga o ombro ao pescoço. Então, assim, então esse alongamento excessivo do trapézio superior vai só sendo retroalimentado, gerando mais dor, fadiga. Aí você vira para o paciente e fala assim, olha, senta e arruma um apoio para o seu braço, bota o ombro numa posição mais alta, fortalece um pouquinho de trapézio superior entre um período de trabalho e outro. Aí a dor passa.
Então, milagrosamente, assim, né?
É. Então, assim, às vezes só você dá um conselho para o paciente e resolve o problema dele. Uhum. Então, assim, o alongar, a questão do alongamento, ele tem que ser pontual. Eu acredito, assim, até o seguinte, eu como fisioterapeuta, eu prefiro alongar um músculo encurtado do que arrumar uma forma de encurtar o músculo hiperalongado. E o que a gente mais vê, às vezes, em lesões, são lesões por instabilidade. Às vezes, um músculo alongado demais, gerando uma instabilidade, entendeu? Uhum. Então, hoje em dia, assim, eu vejo, assim, a principal função do alongamento é aquela sensação de bem-estar. Se você gosta de alongar, se você sente aquela sensação do bem-estar, alongue. Uhum.
Eu não sou muito fã de alongamento, tá? Mas eu tive um problema no trato litibial e aí foi diagnosticado que era por encurtamento da cadeia posterior e também por falta de fortalecimento no glúteo médio. E a partir daquele momento que eu comecei a fazer fortalecimento do glúteo médio específico e também manter um alongamento da minha cadeia posterior, não senti mais. É óbvio que eu fui ficando mais experiente, eu fui ajustando minha uhum. carga de treino também. Então, as lesões são multifatoriais, né? Eu costumo dizer que é muito mais fácil você prevenir uma lesão do que tratar uma lesão. Então, eu não sei se você trabalha também com prevenção de lesões ou é só tratamento, como é que funciona
isso? Cara, o meu sonho era trabalhar só com prevenção de lesões. Assim,
ninguém vai no vídeo para prevenir, né? Fala, ó, vim aqui prevenir uma lesão.
Não. Eu juro para você, eu tenho tentado criar essa cultura da prevenção nas minhas redes sociais, no próprio Instagram.
E é muito mais barato YouTube. Prevenir, né, Alexandre? Provavelmente com uma sessão por semana, talvez você previne uma coisa que depois você vai precisar de...
Uma sessão por semana? Uma sessão por mês, né? Às vezes, até menos, você consegue fazer um trabalho de prevenção. Cara, fisioterapia, se você não é um paciente pós-operatório e você vai muito na fisioterapia, tem alguma coisa errada. Uhum. Fisioterapia tem que ser pontual. Eu não consigo ver meu paciente mais que 5 vezes num espaço curto de tempo. Fisioterapia, você vai, para quê? Se você tiver que fazer alguma coisa manual, com trabalho manual, você faz. Tirando isso, é para você orientar o paciente, ensinar o paciente, prescrever. Você vai no médico para ele pingar o remédio na sua boca? Não vai. Então, o cara não tem que vir na fisioterapia para fazer exercício na fisioterapia, não. Ele faz exercício aonde? É na academia, é em casa. Fisioterapia é para você diagnosticar uma alteração biomecânica do movimento, propor uma intervenção e guiar o paciente nessa intervenção. Você vai trazer o paciente para sua clínica se você tiver que fazer alguma intervenção manual, igual fazer uma liberação, inibição miofascial, que às vezes tem que ser feita, né? Então, fisioterapia é para isso. Não é uma coisa que você vai fazer... eu fiz 10, 20 sessões. Cara, tem alguma coisa errada. É pós-operatório? Não. Então, tem alguma coisa errada. Não é para isso.
Interessante. Bacana.
Não é para isso. Ninguém, repito, a não ser o pós-operatório ou situações muito, muito pontuais e específicas, ninguém faz 10, 20 sessões de fisioterapia aqui. É 3, 4, é uma vez por semana durante um mês. É isso, fisioterapia tem que ser isso.
Cara, eu vou falar assim, eu fiquei com uma... Não sei nem a palavra se usar, não é um ranço de fisioterapia, porque eu tive umas lesões... E o cara me mandava para fisioterapia e foram 3 vezes de 10 sessões. Eu chegava lá e eu ficava erguendo o pé ou fazendo um fortalecimento com o elástico. Eu falava, cara, mas eu vou para a academia e faço um exercício muito mais pesado que esse. Eu não estou sentindo nada aqui. Será que realmente... Não, esse é o protocolo, tem que seguir. Eu pensava, cara, mas isso não... E aí eu nunca terminava as 10 sessões, né? Porque eu pensava, cara, nunca, eu estou perdendo ninguém. Tempo aqui, cara.
Não conheço ninguém. Eu trabalho na área de saúde, né? Eu não conheço ninguém que pede autorização lá da guia de 10 sessões e vá nas 10 sessões.
Eu nunca tinha ouvido um fisioterapeuta falar isso, então agora eu fico mais tranquilo e mais feliz, eu pensei que era era problema meu, meu defeito.
Não, cara. Assim, eu falo isso com meus alunos, assim, hoje em dia eu estou dando aula só na pós-graduação, né? Estou ficando velho, estou perdendo a paciência. Então, eu dou aula só na pós-graduação, mas enquanto eu dava aula na graduação, antes da pandemia, até 19, eu brigava muito com os alunos que estavam entrando. Gente, olha só, fisioterapia, ela não é aquela coisa maçante, não. Fisioterapia tem que ter resultado diário. Se você não tem resultado diário, ou tem algum problema grave com o seu paciente ou com você. Né? Então, assim, eu acho que a fisioterapia, ela tem que se reinventar de alguma maneira. Ela tem que se reinventar. Eu entendo, eu sei que depois pode ter fisioterapeuta criticando, falando, mas assim, eu entendo o lado, eu aqui no meu consultório eu só atendo particular. Então, eu tenho tempo de ficar uma hora com o meu paciente, estudar o cara, olhar para a cara do sujeito, pensar o que eu vou fazer, testar, né? Eu entendo, o cara vai no convênio, ele tem que atender 10 ao mesmo tempo. Eu entendo tudo isso, mas, de alguma maneira, a fisioterapia tem que se reinventar em relação a isso, senão ela vai ficar cada vez mais desprestigiada, entendeu? Aí você fala assim, pro cara assim, eu sou fisioterapeuta, e o cara vira para você e fala assim, nossa, eu fiz 20 sessões, não durei nada. E não tá mentindo. Isso não pode acontecer. Você falou uma coisa interessante sobre prevenção. Você acredita que eu já tive gente... eu vou falar a palavra importante, por quê? Porque é pessoa que tem um poder de uma abertura grande no mercado da internet, das redes sociais, que já me chamou no privado para falar que não acredita em prevenção, que não tem jeito de prevenir lesões, que não tem jeito de correr sem lesão, entendeu? Cara, eu vou até aproveitar seu espaço para responder, eu tenho certeza que a pessoa vai ouvir. A treta, né?
A treta é bom porque dá audiência. Pode mandar ver.
Deixa a gente colocar, o Alexandre vai falar aqui uma parte respondendo diretamente para a pessoa. Isso dá um corte para
Não, que é o seguinte: primeira coisa, igual o Alex citou, lesões são multifatoriais. Quanto mais fatores você consegue rastrear, menor a chance de você ter uma lesão. Uhum. Outra coisa, você tem que pensar o seguinte, quanto mais você exige do seu corpo, mais próximo você está da lesão também. Perfeito. Então, se você pensar num cara, num cidadão, ali de meia-idade, que é ali, fazer 5 quilômetros tranquilo, sem procurar, sem buscar tempo, sem buscar performance, e não vai passar ali de 20 quilômetros semanais, se esse cara cercar esses fatores, ele pode passar a vida inteira dele sem ter uma lesão. Uhum. O que a gente vê muito no nosso meio é o cara que, eu fiz 5, eu quero 10. Eu fiz 10, eu quero aqui no BH, a volta da Pampulha. Aí eu fiz a Pampulha, eu quero 21. Aí eu fiz a maratona, 21, eu quero a maratona. Aí eu fiz a maratona em 4 horas, eu quero subir 4 agora. O cara quer sempre mais. Quanto mais
é sempre uma cenourinha para perseguir, né?
Vai ficar dando indireta em mim mesmo, então.
mais ele está próximo da lesão, sim. Uhum. E eu até acredito que o cara de alta performance, de alguma maneira, ele vai ter lesão em algum momento. A pessoa que não busca performance, ele quer ali a vida tranquila, ele tem como viver uma vida inteira sem ter uma lesão ou não ter lesões da corrida. É aquilo que eu falei com vocês também, né? O cara fica 10 horas sentado numa mesa, num home office, naquele computador. Levanta, vai fazer 20 minutos de corrida, de caminhada, dá dor nas costas. É corrida, é lesão da corrida. Opa, pera lá. Ó o viés aí, ó a interpretação aí, né? Então, assim, eu acho que o primeiro ponto é esse. Entendeu? As lesões, elas vão acontecer cada vez que você buscar mais performance. E mesmo para quem busca mais performance, se ele se cuidar mais também, proporcional ao que ele busca, ele consegue, de repente, ficar um bom tempo sem lesões. Se tiver as lesões, ele consegue ali sair delas de maneira mais rápida, tá? Então, assim, e quanto mais a ciência avançar, mais você vai estar próximo de prevenir lesões, de conseguir realmente correr sem lesão. Lembrando também que dor não é sinônimo de lesão. Então, assim, aí entra não só a fisioterapia, a equipe multidisciplinar, o nutricionista para prescrever ali uma alimentação capaz de prevenir lesões, né? O profissional de educação física para prescrever um treinamento seguro, respeitando os limites de carga da pessoa, né? Médico, as várias áreas da medicina ali para prever problemas cardíacos, problemas endócrinos, enfim. Né?
E é muito legal pensar assim, né, Alexandre, também, o que você falou sobre o cara começou, fez 5, agora quer 10. Isso é natural, acho que todos os corredores vão querer isso, né? Sim, eu corri maratona, eu corri ultra, mas existe uma diferença muito grande em você fazer 5, estar seguro naquela distância, progredir aos poucos, chegar no 10,
claro.
Se sentir seguro, faz uma base, vai para o 21, faz várias meias maratonas, começa a progredir. O que acontece, e eu recebo muito isso por ser treinador, chega às vezes a pessoa diz assim, Alex, eu quero correr uma maratona. Eu falei, maravilha, qual o seu histórico? Ó, eu corri 8 quilômetros semana passada, foi o meu máximo. Ah, beleza, tudo bem. Quando que você quer correr a maratona? Tem uma daqui 4 meses, será que dá tempo? Eu falei, cara, dá, mas você vai terminar acabado, vai odiar a corrida e provavelmente vai gastar todo o seu salário num fisioterapeuta. Então, progredir aos poucos com calma, dá para chegar lá na frente, né? Eu tenho alunos fazendo agora uma prova daqui um mês de 90 quilômetros, que nunca sofreram lesão, mas eles estão há 7 anos nesse processo até chegar o momento de fazer uma ultramaratona. Então, essa cenourinha, ela é saudável. Eu acho legal você querer sempre ter outros objetivos, conseguir evoluindo, mas se for de uma maneira segura, né?
Claro, claro. Esse objetivo, essa cenourinha, igual você falou, ela é o que move. É o que nos move, é a motivação ali. Todo mundo quer sempre mais, né? Tem que saber como querer e qual preço você quer pagar por isso. Né? Eu tenho um paciente que vira e fala assim, Alexandre, eu vou fazer uma maratona daqui a 3 meses. Você está comigo? Eu falo assim, eu estou com você sempre. Estou sempre com você. Você sabe que pode ser que dê ruim. Não tem importância. Eu quero. Então, vamos embora. Aí vamos lá, né?
Risco existe, né? Saindo de casa tem risco.
Exatamente. Você tem que calcular seu risco.
Alexandre, você citou a parte polêmica. Eu queria te fazer uma pergunta também que é muito, muito usado hoje por fisioterapeutas famosas aí, né? Não vamos citar nomes, mas que é a parte aí da biomecânica, né? Defendendo aí que o atleta lá da maratona olímpica, ele cruza o braço na frente do corpo, ele pisa com calcanhar, ele aterriza com calcanhar, não aterriza com antepé, não sei o que, tudo mais, ele prona o joelho, cruza, enfim. O cara fica parecendo um boneco do posto, né, na visão ali da fisioterapeuta, justificando muitas vezes que aquilo não deve ser corrigido, né? Que não há necessidade de você aumentar a sua cadência e tudo mais. Não, nesse contexto, assim, falando superficialmente, né, não pontuando que são essas palavras. Mas aí eu te faço uma pergunta, né? Você acha que a corrida deve ser sempre corrigida, entre aspas, sabe? Ela deve ser sempre melhorada, o aspecto ali físico, através de educativos, através de correção postural, através daí das liberações, que você mesmo diz tão bem. Ou o atleta ele deve seguir, mesmo amador, da forma que ele tem ali naturalmente no seu corpo. Tipo, a corrida dele é da mão espalmada, pisando de calcanhar, e isso nunca deve ser corrigido. Qual a sua visão sobre isso?
Cara, eu acho...
Muito boa assim, pergunta, parabéns,
Elton. Não, Elton, muito boa pergunta, parabéns, sim.
Obrigado.
É impressionante como ele concorda com a pergunta que ele mesmo fez, né, cara?
Não, mas assim, essa pergunta que ele fez foi realmente muito boa, é uma polêmica, assim, é uma polêmica, sim, e eu vou justificar muito com base naquilo que a literatura científica fala, por mais que em algum momento não é o que eu faça, tá? Nem sempre eu faço. Bicho, às vezes eu tô correndo na rua, assim, o pessoal fala assim, você faz isso, né? Gente, eu faço, tudo que eu falo que tem que ser feito, né? Não quer dizer que eu faça, não. Mas vamos lá. Não existe uma única forma certa de correr, cada um tem a sua, tá? Eu concordo muito com o que a fisioterapeuta fala, nesse sentido de que cada um tem sua forma de correr. O que você tem que fazer é o seguinte, você tem que entender aquilo que tem que ser mudado, aquilo que não pode ser mudado. Tá? As pessoas, as características físicas das pessoas são muito diferentes. Muito. Eu vou dar um exemplo. Relação tronco-membros. Uma pessoa que tem o tronco proporcionalmente falando, o tronco maior do que as pernas, essa pessoa ela tem que ter uma cadência alta. Uma pessoa que a perna vai lá no umbigo, quase, ela pode ter uma cadência baixa, ela pode ter uma passada longa, que a anatomia dela permite aquilo. Qual que é a habilidade do fisioterapeuta, que o avaliador tem que ter? Identificar essas características na pessoa, tá? Tem pessoas, eu tenho pacientes que têm, por exemplo, uma fragilidade na fáscia plantar, no tendão de Aquiles, uma panturrilha fraca. Em compensação, tem quadríceps, né? O músculo anterior da coxa forte, glúteos fortes. Se eu pego essa pessoa com a panturrilha fraca, com o tendão de Aquiles fraco, e mando ela correr usando o médio pé e o antepé, a chance de eu causar nessa pessoa uma fasciite plantar, uma tendinopatia de Aquiles, é grande.
Principalmente mantendo o volume, né? Se não, sim, não recomeça, sim, do zero.
Sim. Olha só, eu vou contar outra historinha, posso?
Claro. Para
responder,
claro,
a ótima pergunta do Elton.
A gente tá aqui para te ouvir, para ouvir você e as perguntas excelentes do Elton, né? Óbvio.
Cara, em 2011, eu estava estudando ali corrida para caramba ali e tal, e artigo científico para lá, e tinha um cara chamado Nicolas Romanov falando muito sobre essa questão do médio pé, andar com retropé, médio pé. Tal, e publicando artigo em revista legal, publicou na Nature, que é a revista científica mais importante do mundo, né, junto com um cara chamado Lieberman. Eu falei, cara, eu tenho que ver esse cara falar de perto. E que ele falou que quem corresse com médio pé, antepé, ia correr melhor, mais rápido, sem se lesionar. Eu peguei a agenda desse cara. Eu vi uma data que ele ia estar no norte da Flórida, fui lá fazer um workshop de uma semana com o cara. Aquele negócio tal, em 2 dias de aula teórica, 5 dias de camp ali, tal, treinando, educativo, parará, parará, parará. Voltei para o Brasil, cara, vou correr para caramba agora, vou mudar minha técnica de corrida, fiz os educativos, fiz o fortalecimento, tal. Né? Meu objetivo era fazer a maratona de Berlim abaixo de 3:30. Uhum. Né? Então, ali fazendo meus longos ali de 28, 32, 36, ali com pace de 4:40, 4:35, que para mim é um pace excelente que eu nunca fiz na minha vida. Panturrilha começou a doer um pouquinho ali, tal, incomodar. Como eu estou dentro de uma clínica de fisioterapia, eu pegava um estagiário, ó, faz uma liberação miofascial aqui em mim, e eu contornando ali. Uhum. Quilômetro 34 da maratona, eu só sinto aquela pedrada na panturrilha. Tá, já. O músculo foi embora, não aguentou, né? Eu insisti ali, ó, bom, é uma outra história para outro momento, completei a prova e tal, né? Mas assim, hoje em dia, se eu corro 5 quilômetros aterrissando com médio pé, com antepé, eu sinto dor na panturrilha, meu tendão de Aquiles dói. Tá? Então, a minha biomecânica, eu sou um cara pesado pra caramba. Apesar de eu ser magro, eu tenho 100 quilos, eu tenho 1,95 m. Então, isso tudo, a minha panturrilha não quer saber se eu peso 100 quilos pra cima ou pro lado. São 100 quilos. Tá? Então, jogar 100 quilos, a responsabilidade desses 100 quilos na minha panturrilha, talvez seja muito mesmo. Eu preciso do meu quadríceps, do meu glúteo, talvez pra mim, pro Alexandre, aterrissar com o calcanhar, é o certo. Esse é o certo para mim. Se eu sair disso, eu vou machucar. Em contrapartida, eu tenho pacientes que foi eu trabalhar com ele um pouquinho, essa mudança de...
Pequeno problema no sinal.
Ele vira e fala assim: Alexandre, você só não perdeu o cliente para tentar fazer liberação miofascial, porque lesão não tive mais. Então, assim, é você achar a forma correta para o seu paciente, para o seu aluno. Tá? Então, se, por exemplo, a pessoa tem uma mobilidade muito grande da coluna ali e a biomecânica dela permite fazer um movimento grande com o tronco, que faz com que ela cruze o braço, ok. Tá? Outra coisa, às vezes é muito mais fácil você preparar o corpo para o impacto do que mudar uma postura dinâmica. Imagina o cara que cruza o braço ali na frente do corpo. Às vezes aquilo ali é um padrão motor que está ali há 30 anos na cabeça dele. Se mudar isso é difícil, é mais fácil você dar força para a musculatura dele aguentar esse movimento. Uma má postura não gera dor.
Bela visão. Nunca tinha ouvido alguém falar nesse contexto. Muito legal.
Uma má postura não gera dor. Não existe correlação direta. Não tem nenhuma evidência científica atual, tá? Estudo controlado, que relacione postura e dor. Existe uma relação entre postura, seja ela estática ou dinâmica, tá? E gasto maior de energia. Uma má postura gera um gasto maior de energia. Se você tem força suficiente, quando eu falo energia, é força e resistência muscular. Tá? Se você tem força, resistência, para suportar uma postura considerada errada, você não vai ter dor. Você não vai ter lesão. Tá? O que eu acho errado é pegar um keniano, que é um atleta de performance, é um atleta de elite, é exceção, é 1%, é nem 1%, não, é o 0,1% e transformar ele em exemplo. Ele é o cara que, se for preciso, ele vai sacrificar a saúde para o desempenho. Se você pede, por exemplo, uma pessoa obesa para não ligar para pronação, supinação, um iniciante obeso e com mais idade, eu acho que são três grupos aí de risco para lesões: iniciante, obeso e pessoa de mais idade, né? Você pede um cara com essas três características para esquecer a biomecânica, a chance dele ter lesão aumenta substancialmente. Você pedir o cara com 20 anos, levinho, né, forte, atleta, para esquecer a biomecânica, ok. Ok. Concordo perfeitamente. Tá? Então, assim, eu não gosto de empacotar as pessoas. Colocar todo mundo no mesmo pacote. Cada um tem a sua especificidade. Eu acho assim, a fisioterapia bonita, na minha opinião, a fisioterapia que tem que ser praticada, não é aquela que você pega o cara, bota ele com a cordinha e fica puxando a cordinha incessantemente, igual sei lá o quê. É você entender que cada ser é único, tem as alterações biomecânicas específicas para ele e intervir na hora que tem que fazer a intervenção. A intervenção tem que ser assertiva. Entendeu? Você tem que entender o que é um padrão dele, o que é um padrão errado, aonde ele consegue suportar, aonde ele não consegue, e fazer as alterações a partir daí. Senão vai dar errado. Senão vai ter lesão. Senão não vai ter performance. Né? Então, assim, respondendo aí também de bate-pronto a pergunta que o Elton fez, eu concordo em grande parte de que você tem que respeitar a biomecânica da pessoa. De repente, seja mais fácil preparar ela para o impacto do que mudar a rota, tá? E só não acho que keniano, atleta de elite, deva ser usado como exemplo, porque é 0,1% da população. E se o gordinho, iniciante e de mais idade, por exemplo, for ter a mesma linha de raciocínio, ele vai machucar.
Desculpa, Alex.
Não, vai lá. O que eu costumo dizer é o seguinte. É que como é que você vai colocar um padrão correto, perfeito de corrida, sendo que uma pessoa tem 70 quilos, outra tem 90, uma mede 1,50m, outra mede 80, ou uma corre a pace 4, outra corre a pace 7. Não tem como a gente colocar isso num padrão e dizer assim, cara, olha só, uma corre a 20 anos, outra começou agora. Então, mas eu concordo muito com o que você falou em coisas pontuais. Por exemplo, se eu pego um aluno meu que... você percebe que ele está muito bem, mas tem algo travando ele para melhorar ainda mais a performance dele. Aí você faz algo pontual, identificou que tem alguma coisa nesse cara específico, aí você vai lá e faz uma intervenção, testa, funcionou, faz progressivo, obviamente, porque, como você falou aí antes, né? Se você corre de uma maneira, o seu corpo está acostumado e fortalecido para correr daquela maneira. Se você trocar totalmente essa maneira e você não for progressivo, você for fazer lá 80 km por semana de um jeito, você vai trocar totalmente o jeito de correr, e aí você não inicia do começo e vai já nos 80 km, a probabilidade, cara, de você ter uma lesão é muito alta. Isso virou uma moda quando saiu aquele livro, Nascidos para Correr, lembra? Isso foi uma moda muito grande, né? Do minimalismo, do correr descalço. E aí eu trabalhava numa assessoria, cara, e a galera começou a ler esse livro e veio uma loucura de agora eu vou correr descalço, vou correr só com o antepé. E começou uma onda de lesão, cara, um negócio absurdo. Então, não é que isso não é, que é uma corrida ruim, mas é que você está correndo há 10 anos desse jeito. Então, vai devagar, se adapta e vê se realmente... Não é assim tão simples, né, cara? Acho que... E a galera geralmente não quer dar um passo atrás, né? Pô, se eu faço 80 km a pace 5 por semana, eu não vou fazer 40 a pace 6 agora. Então, é muito provável que a lesão vai aparecer, né?
E aquele negócio também, Alex, se o cara assim... Ah, eu quero correr 5 quilômetros ali e tal, até 10 no máximo. Eu falo assim, cara, vai ser feliz. Você quer mudar? Muda. Você não quer? Não muda. Sabe, assim, eu acho que o corpo, ele tem um limite ali que ele aceita o erro. Quando eu falo erro, assim, às vezes o erro para ele. Às vezes que erro para mim não é para você. Né? O corpo, ele tem um... mesmo o corpo, ele tem um limite para aceitar o erro. Tá? Eu acho que, assim, esse critério grande, assim... Eu costumo ser o fisioterapeuta chato, principalmente com o meu paciente que quer muito dele mesmo. O cara quer fazer a meia, a maratona, ou o cara quer fazer 10 ali abaixo de 40. Esse eu exijo um pouco mais ali, ó. Cara, não faz isso e tal. Né? Meu paciente ali de 50, 60 anos ali, cara, eu quero fazer uma corridinha de 5K ali com meus filhos, tal, com a minha filha, tal. Eu quero curtir ali a minha corrida sábado de manhã, cara. Vai ser feliz, faz um reforço muscular, que reforço muscular é uma coisa assim que é importante não só para a corrida, para a sua vida, né? E vai ser feliz se eventualmente acontecer uma coisinha ou outra, te dá um jeito.
Sim.
Te dá um jeito, tá? Então, assim, não tem como empacotar todo mundo. Eu acho que o fisioterapeuta tinha que se ater bem a identificar essas alterações biomecânicas, entender o seu paciente, propôs alterações pontuais para ele ali, né? E se isso for feito, a chance de sucesso é grande.
Sim, que legal. Vai lá, Elton, pode falar.
Eu ia falar de alguns pontos que o Alexandre citou, muito bacana, né? A parte aí do somos únicos, né? Existe, assim, algumas métricas, né, de corrida, de referência de corrida, mas não devemos empacotar todo mundo, né? E a parte que ele falou também, que é bem legal, que nossa audiência aqui, somente a galera que está mais próxima aqui do meu perfil, muita gente já não é mais aquele corredor iniciante, é um corredor que está buscando uma certa performance, bater seus RP, aumentar a distância. Então, essa parte, quanto mais perto da performance, mais perto também da lesão, desde que a gente não se trate, né? É uma coisa, é um ponto de vista muito interessante, né? Para eu mesmo que sou iniciante, tenho 2 anos na corrida, tenho tentado respeitar volume, respeitar degrau e tal, mas de vez em quando a gente faz umas loucuras de sair da maratona e ir para uma ultra de 70, né? Mas estou com 5 meses para treinar, doutor, então eu acho que dá, né? Eu já estava num volume legal,
não, semana com 40,
50, então vamos lá, vamos. E aí, proporcionalmente ao volume, eu tenho aumentado também a carga de pliometria, de físio e tudo mais, né? É o que você disse, né? Aumentou a distância, aumentou o volume, aumentou o ritmo, aumenta também seus cuidados, né? Senão a lesão vai vir a galope.
Você já entendeu, né, Alexandre? O que a gente faz é convida alguém que a gente quer fazer uma consulta, mas não quer pagar.
E aí a gente fica fazendo pergunta.
Consultar. Aqui, ó. Vocês querem fazer consulta sem pagar? Vem aqui em Belo Horizonte, que vocês são meus convidados, tá bom?
Mais eu vou, tô pertinho, vou gravar
fala,
um conteúdo.
Você fala isso só porque eu tô longe pra caramba e não vou, né? Daí você sabe que
é. Elton tá perto aí. A Paulinha aqui é meu convidado. Vamos fazer aqui um merchan aqui com o Elton aqui no consultório aqui e tal.
Boa. Paulinha. Vamos agendar. Vou
sair é o fácil. Famoso Elton Neves. Ô, Alexandre, antes de a gente terminar, que já deu quase 40 minutos, cara, quando o papo é bom, vai embora. E os mineirinhos, eles vêm aqui e começam a falar devagarzinho com a gente e tal, e acabam nos levando, acho que quase 2 horas aqui nos podcasts. Mas tem uma pergunta que eu quero fazer, cara, porque quando eu comentei que a gente ia falar contigo, eu tenho essa pergunta porque eu acho que é a lesão mais comum entre corredores, que é a canelite. E muita gente sente aquela dorzinha incômoda lá na canela. E eu vou trazer um exemplo que é muito comum, que a pessoa começa a correr ou aumenta muito o volume e começa a sentir uma dorzinha lá na canela. A partir desse momento, ela deve parar de correr, só reduzindo o volume? Qual seria uma
boa
forma de
vamos lá. Proceder? Eu vou te dar uma resposta vaga que vale para todas as lesões primeiro, tá? Uhum. E depois eu te dou uma resposta mais pontual para a sua pergunta em relação à canelite. O corpo, ele responde mal à ausência completa e ao excesso de atividade física. Geralmente, quando você pega uma pessoa e você corta tudo, o corpo responde mal. O seu corpo, de uma forma leiga, tá? O corpo pensa assim, olha, ele não precisa mais daquilo, eu vou eliminar, eu vou eliminar tecido muscular, eu vou tornar o osso mais fraco, mais leve, né? De um tendão mais fraco, porque ele não precisa disso mesmo.
Economia de energia, então, né?
O corpo ele responde muito mal à ausência e ao excesso, tá? Então, a primeira tentativa nossa como fisioterapeuta é sempre diminuir volume. Diminuir sobrecarga. Como eu diminuo sobrecarga? Diminuindo o volume de corrida, diminuindo atividades no dia a dia que também possam ser lesivas, que também possam estar causando a lesão. Né? Você fala assim, pô, o cara começou a correr, tá com canelite, mas ele é representante comercial, ele trabalha o dia inteiro andando com uma pasta pesada. Uhum. Será que não tem uma forma ali de reduzir essa sobrecarga do dia a dia dele de trabalho para também ajudar a impactar na lesão? Então, assim, a nossa primeira opção é sempre reduzir sobrecarga para ver se só com isso você consegue controlar os sintomas. Quando você realmente não consegue controlar os sintomas reduzindo os volumes, você vai tentar mudar a atividade. A gente sabe que a canelite é uma lesão causada por a ressonância que a força do solo causa sobre a tíbia. Vamos passar para uma bike, para um elíptico, uma natação, mas nunca a inatividade, tá? E a canelite, ela é sempre, agora de forma mais específica, a canelite talvez seja a lesão mais comum no corredor iniciante, tá? A principal causa dela, realmente, ela é o excesso, a sobrecarga. E a melhor forma de você evitar a canelite é reduzindo a sobrecarga, fazendo, começou a doer, diminui a sobrecarga, diminui o tamanho do passo, tá? Nem sempre o passo muito curtinho ele é bom, mas talvez só naquele momento que a pessoa está com canelite, você reduzir o tamanho do passo. Quando você reduz o tamanho do passo e aumenta a cadência, seu pé fica muito pouco tempo em contato com o solo. Então dá muito pouco tempo essas forças de ressonância incidir sobre a sua tíbia. Ou se ela incide, você fragmenta essa ressonância de uma maneira muito grande, o que costuma ser benéfico. E uma outra coisa que influencia muito, mas muito mesmo, nas canelites, é a questão miofascial. Existe muito músculo, entre aspas aí de novo, colado na região medial da tíbia, na região lateral da tíbia, muito próximo à cortical do osso. Então, essa tensão miofascial causada por esses músculos tem um efeito grande aí na gênese, na origem da canelite. Então, se você geralmente começou a sentir dorzinha, você controla o volume, controla a parte miofascial, você tem uma resposta muito boa aí na canelite de maneira geral. Tirando isso, são as particularidades. Ah, eu tenho muita pronação. De repente, só no momento de crise de dor, você colocar uma palmilha pode ajudar, tá? Eu sou extremamente contra o uso de palmilhas, eu acho uma muleta para o pé, mas em alguns momentos, principalmente quando você quer controlar uma dor, ela pode ser interessante, tá? Aí, então, tirando essa questão do aumento do volume, controle da sobrecarga e parte miofascial, aí são as especificidades, igual essa que eu te citei aí da palmilha. Essa aí talvez seja a melhor forma de você controlar essa canelite nesse corredor iniciante.
Muito bom. Vamos para a última aqui, Alexandre, para não tomar seu tempo. Hoje em dia é a coisa mais preciosa que nós temos na vida, né? O nosso tempo. E já agradecemos aqui de antemão esse tempo despendido aqui nessa aula. Se você tiver disponibilidade, com certeza repetiremos esse podcast mais adiante, porque ficou muito assunto pendente. Você é muito didático, né? Nem à toa que é professor de pós-graduação, de nível superior, e realmente é muito fácil entender a sua fala, mesmo por assuntos complexos. Eu sou admirador da pedagogia, então já lhe dou parabéns aí pela didática.
Obrigado. Falar para o aluno universitário, às vezes, é mais fácil, cara. Assim, eu, no meu consultório, eu tenho esse cuidado de tentar falar uma linguagem que a pessoa consiga entender. Nem sempre eu consigo isso, mas se hoje eu estou conseguindo, eu fico feliz.
Mas vamos esperar aí o Elton ter mais uma lesão, e daí a gente chama de novo, tá?
Dois anos ainda não tive, não, e tô me benzendo diariamente para não ter, não. Daí vem da obesidade, né? Um dia me perguntaram se o fato de ter sido gordo, talvez eu já teria os músculos mais fortes, sabe? Eu falei, mas eu perdi meus músculos tudo, perdendo
aqui, 60 quilos. Eu posso te dar um, eu posso ajudar a te responder essa pergunta? Você não tem seus músculos fortes, mas você tem articulações que acostumaram a vida inteira com muito peso. De repente, você tira, ela agradece.
Que legal. Ficou a articulação forte, mas ela está respirando agora.
Exato. Você deu porrada o tempo todo nela. Sobrepeso, 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 sobrepeso. E a cartilagem ali tem estudo legal. Devo até publicar esse estudo no Correio Cerezão daqui umas 2 semanas, está na pauta aí. Mostrando que a cartilagem, ela cria, entre aspas, uma crosta protetora quando ela recebe sobrecarga. É um mecanismo do corpo de adaptação. Um artigo assim, novíssimo aí, de uma revista conceituada, que eu achei legal, li, dei uma refletida sobre ele, né? E estou pensando uma forma de mastigar isso para o público. Então, legal, provavelmente com você aconteceu isso. O corpo ali, a vida inteira recebendo porrada, 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 ele criou essa proteção. E hoje, para você, de repente, causar uma lesão, você tem que fazer uma besteira um pouquinho maior.
Chupa, Alex.
Aí tá o Alex aí, fininho aí e tal, vai, corre, machuca.
Porra, a vida inteira filé de borboleta aqui, o cara... Tô fudido, né, cara?
Alexandre, eu queria pedir a sua opinião, saber a sua opinião sobre uma moda, digamos assim, né? Eu acho que é uma coisa eficaz, mas queria, na minha visão de leigo, sobre a quiropraxia, que é uma coisa que chama atenção na internet, né? Pelos estralos, por ser uma coisa assim visual e auditiva, né? Interessante, vende bastante nessa questão, né? Queria saber sua opinião, o que você acha sobre a quiropraxia.
Vamos lá, vou dar minha opinião assim, mas a minha opinião assim, ela tenta sempre ser embasada naquilo que a gente vê da ciência, tá? A quiropraxia, ela tem várias vertentes, tá? Quando você usa o termo quiropraxia, vem da corrente americana, dos bone setters, né? que é o pessoal que antigamente chegava a colocar os ossos no lugar. Existe uma corrente europeia que é a osteopatia, que no fundo é a mesma coisa, tá? E tem vários pontos hoje da quiropraxia / osteopatia que tem bastante validade científica, que tem ali uma utilidade grande, assim, não só no meio acadêmico, como no meio leigo, como no meio entre os pacientes, e é legal. Só que tem muita coisa dentro da osteopatia, da quiropraxia, que não tem muita base científica, e muito daquilo que você sente, daquela resposta rápida que você sente, ela é extremamente transitória, tá? Como os estalos, né? A manipulação, a thrust technique, que é você pegar, colocar uma articulação no extremo do movimento dela e ganhar um movimento ali. De onde vem aquele estalo? Dentro das articulações tem um líquido sinovial, que é uma película fina de líquido, cheia de ar. Imagina você pega um plástico, bota um pouquinho de água e cola o plástico no outro. Você puxa de uma vez só, pode ser que em algum momento dê um efeito cavitação, que é o estalo. Isso pode, num primeiro momento, trazer um certo alívio, mas a resposta é transitória, é efêmera, ela passa, ela não fica. Não existe a questão de colocar o osso no lugar. O seu osso não saiu do lugar. Você não vai colocar o osso no lugar. O que acontece muitas vezes é você ter uma restrição do movimento. O movimento está, entre aspas, emperrado. Sabe aquela porta emperrada? Aí você vai lá, pega, mexe, bota um óleozinho, mexe para um lado e para o outro. Ela recupera o movimento. A quiropraxia que funciona é mais ou menos isso. Você pegou ali, você fez uma manobra de mobilização articular e recuperou o movimento numa articulação antes com déficit de mobilidade. Se a sua articulação já é uma articulação hipermóvel e você aplica uma técnica dessa de quiropraxia, você vai estar perfeita quando a indicação, quando tem necessidade. Instalar por instalar não é a resposta certa.
Certo, legal, bem tá? Bacana.
Isso é mais, mais um adendo.
Sim, fica à vontade.
Toda técnica, não existe nenhuma técnica que é 100% e não existe nenhuma técnica que é 0%. Tá? Tem muita coisa legal dentro da quiropraxia, ela só tem que ser bem empregada. Tá? Mas nem tudo que é quiropraxia é legal. Então, assim, eu acho que o quiropraxista ele tem que se jogar ali com o paciente e falar assim, ó, isso aqui é legal, isso tem tendência científica, estou aplicando isso por causa disso, disso e disso.
Entendi.
Opa, falei?
Voltou. A gente pede desculpa, tá, galera, por essas falhazinhas de áudio, é porque a internet brasileira não colabora, então todo mundo, cada um na sua casa, em estado diferente, cidade diferente, então acontece esses lagzinhos, tá?
Mas... Alexandre, o estalo que você fala é o mesmo de instalar os dedos aqui, ó? Pá, se eu quiser instalar o meu dedo, é a mesma coisa?
É mais ou menos isso. Esse instalar o dedo, né? É como se fosse uma manobra de estalo mesmo. Geralmente, a quiropraxia faz muito isso na coluna, né? Na coluna, no tornozelo. É mais ou menos o mesmo estalo, sim. Tá?
Muito bom. Alexandre, como a gente diz aqui em Minas, vamos fechando o boteco?
Vamos fechando o boteco.
É, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, desse áudio. É, estaremos aí no YouTube, no IGTV, no... um podcast, que é o nosso mote principal aqui do Corre. A descrição dos contatos aí do Alexandre, vou deixar o endereço da clínica, o telefone também, e o arroba e YouTube do Alexandre é Correr Sem Lesão. Só seguir lá, só entrar em contato, envia um direct, o Alexandre responde lá, tem o Linktree lá também com os dados para agendar consulta e tudo mais, né? A clínica é em BH, né, Alexandre?
Isso, é em BH.
Legal, você tem uma consultoria online também? Como que funciona? Um atendimento?
Cara, assim, durante a pandemia, até a gente ficou com um pouco de serviço online, mas hoje em dia o atendimento aqui na clínica mesmo consome muito, né? Uhum. E a gente interrompeu aí essa questão do online, mas é aquele negócio, cara, assim, a gente não vai deixar de responder ninguém.
Certo, com certeza.
Atendimento mesmo, hoje em dia é só presencial, mas eu tento... não deixar ninguém sem resposta, cara, porque eu sei que às vezes uma fala, um conselho pode ajudar bastante.
Legal, muito obrigado. Agradeço imensamente a participação, viu, Alexandre? Estamos aí disponíveis no que você precisar e vou em BH para a gente gravar um conteúdo aí, com certeza, já que o Alex não pode estar longe, problema dele, eu irei.
Uma hora eu apareço aí. E só falar para a galera
um papo
também
aqui que... presencial.
Desculpa, Alexandre, te cortei. Falar para a galera também que eu tanto eu quanto o Alexandre, nós escrevemos para uma revista muito legal, que é a revista Runners Brasil. E para encontrar a revista, é uma revista gratuita, cara. Tem muito conteúdo muito legal. E tem caras do nível aí do Alexandre que cada texto é uma aula, cara. Então, se alguém quiser dar uma olhadinha na revista, eu repito, ela é gratuita e ela é digital. Então, é revista... runnersbrasil.com.br. Lá você consegue ver todas as edições desde junho. Então tem junho, julho e agosto. Quer falar aí qual foi o seu texto desse mês, Alexandre?
Foi sobre a temática desse mês, né, sobre a Paralimpíadas, né? Uhum. E hoje, esse mês eu falei sobre algumas adaptações biomecânicas dos atletas do atletismo, né? Por exemplo, como o uso daquela prótese, né, o flex foot, né, aquela em C que faz o cara correr mais, tal, tipo a que o Oscar Pistorius usou nas Olimpíadas mesmo, né, nas Olimpíadas não Paralimpíadas. E é um texto, assim, bem legal lá, né? Obviamente que a gente tem um certo limite ali para escrever, mas está um texto bem bacana das edições anteriores também, falando aí um pouquinho sobre a questão até mesmo do alongamento, uma das edições. O conteúdo da revista, no geral, está bem bacana mesmo, cara. Eu tenho visto, assim, tenho lido os textos, li os seus também. Então, revista, no geral, está bem bacana.
Não, legal. E, cara, quem gosta de corrida, quer saber sobre lesões ou fisioterapia, enfim... Cara, segue o Alexandre, que é, como o Elton falou, além de toda a qualidade do conteúdo, a didática é sensacional, cara. Muito fácil de entender assuntos complexos. Então, tanto o YouTube quanto o Instagram, realmente é um perfil a se seguir se você gosta de corrida. Alexandre, boa noite, cara. Muito obrigado mesmo pela sua presença, pela sua disponibilidade de tempo. Sabemos que a sua agenda é super corrida. E como o Elton falou antes, nosso tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem. Então, realmente, muito obrigado por estar aqui. E certamente queremos repetir, cara, porque não deu tempo a gente perguntar tudo o que queria.
É isso aí, cara. Eu que agradeço a oportunidade de falar aqui, conversar com vocês. Né? Espero em breve poder conhecê-los pessoalmente. O Elton, estou aguardando a visita dele aqui, então. Uhum. E assim, precisando é só chamar, a gente vai ter aí o dedinho de prosa sempre que vocês quiserem.
Dedinho de prosa.
Valeu, Alex.
Fechou, Elton.